Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Durante o nosso encontro de líderes lá na Páscoa, no 48, eu estava lá ouvindo uma mensagem e me veio uma ideia na cabeça. Eu comecei a pensar naquilo. São coisas que você vai acumulando ao longo do tempo, né? Ideias. Eu tenho uma ideia, eu vou escrevendo. Eu estou aqui no arquivo 11. Cada arquivo tem 20 ideias. Então, essas foram as ideias deste ano. Então, algumas viram mensagens, outras ficam lá guardadas para algum momento. Pensamentos. Mas essa aqui eu achei tão, assim, própria. Eu não pensava realmente em empregar tão rápido. Mas aí, logo após aquele momento que eu escrevi aquelas coisas, comecei a ver e conversar com as pessoas aqui da nossa igreja, de outras igrejas, sobre as lutas, os momentos de relacionamento, as dificuldades de compreensão uns dos outros, e ver como é difícil a gente, às vezes, entender como se posicionar diante de dificuldades, de ideias e posicionamentos alheios. Pensei, isso é uma coisa, acho que esse texto é para agora mesmo. Vou pregar sobre isso domingo. Então a gente mudou até o nosso esquema aqui, que tinha... Temos o Ministério do Culto da Família, então já tem as pregações todas feitas, depois eu falo sobre ela também. Nós vamos ter o mês de maio, é o mês da família, então nós sempre fazemos palavras sobre a família, como foi no passado. Mãe, o pai, os irmãos, os filhos, cada domingo, um tema desses. Neste mês de maio nós vamos ter um começo especial, porque no primeiro domingo de maio nós vamos receber aqui missionários da Índia, indianos, que vêm para o Brasil para falar sobre a igreja perseguida, missões portas abertas, 40 anos de missão portas abertas no Brasil, e eles pediram para que nós, do Instituto Renovo, emitíssemos o pedido de visto para eles poderem sair da Índia, porque não pode ser uma igreja, para não ter justamente a perseguição. Então, convidamos, eles vão estar aqui falando na escola, vão estar falando aqui na igreja, e acho que em Santos também. Então, no dia 6, primeiro domingo de maio, vai ser sobre a igreja perseguida e a igreja na Índia. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo nos lugares do mundo. E depois vamos falar nosso mês da família. Então, está tudo programado, tem toda uma agenda feita aqui. Estou quebrando o protocolo aqui, eu espero que Deus possa falar com você através daquilo que falou comigo. Também foi realmente um insight. Eu fiz uma pergunta. Está aqui a pergunta, né? Se você ouvir uma verdade, ela te liberta ou te acusa? Pense um pouquinho aí. Alguém chega para você e fala uma verdade. Qual que é o efeito daquela verdade na sua vida? Te liberta ou te acusa? Por uma verdade que é apenas um fato científico, pode não ter nenhum impacto sobre você, aparentemente. Se bem que toda verdade tem. Se uma coisa é verdade, ela subsiste apesar da sua opinião. Então ela interfere com a vida. Você pode achar que não tem nada a ver com você, saber quais são as equações, quais são as leis da física, da biologia, mas você usa aquela verdade. E se você acreditar na mentira, aí vai ter o problema de acreditar em algo que não é verdadeiro e dar errado. Agora, se a verdade é acerca da sua vida, alguma coisa que você fez ou não fez, que você é ou não é, aquilo pode te acusar ou pode te libertar. E na verdade, se você não tem culpa, sim, se você não tem culpa, ela te liberta. Daí vem aquela famosa frase, quem não deve, não teme. Então, se está tudo certo, aquela verdade é uma prova da sua inocência. é uma prova de que você não tem nada a ver com aquilo. Então a pessoa vai falar diante de um juiz. Não sei quantos já tiveram esta experiência, serem convocados como testemunhas para um processo. Alguém está sendo acusado de alguma coisa e chamam as testemunhas de acusação e de defesa. E o juiz vai ouvir. Se a pessoa ali não tem culpa, você vai falar e aquela verdade que você disser vai libertar. Ela não vai ser mais acusada, vai ser esclarecido. Ah, então tá certo, então não era o que nós estávamos pensando. Ah, então tá provado que essa pessoa não tem culpa naquilo que aconteceu. Então, se você não tem culpa, a verdade te liberta. Pode parecer uma boa notícia. O problema é que não tem ninguém sem culpa. A Bíblia, ela fala um salmo que é repetido duas vezes. É o Salmo 14. Você abrir aí na sua Bíblia no Salmo 14, ele começa descrevendo a posição de um homem que não tem Deus, né? Salmo 14, 1. Diz o néscio no seu coração: não há Deus. Então, néscio é o tolo, é aquele que não entende, aquele que não sabe, aquele que não alcança. Então ele fala: não há Deus. Você deve conhecer muita gente que diz que Deus não existe. A Bíblia chama ele de néscio. E esse néscio, ele fala isso porque tem corrupção dentro dele. Os homens têm se corrompido. Fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então você pode falar: ah, mas eu acredito em Deus. É, mas você também está corrompido. Você também foi contaminado. Você também não consegue fazer o bem. Como Paulo fala em Romanos: o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, ainda que a pessoa queira fazer o bem, não consegue. E cada vez mais tem um monte de gente que não quer fazer o bem. Portanto, não existe ninguém sem culpa. Mais ainda, esses versículos estão lá em Romanos 3. São dois versículos famosos para quem faz evangelização. Eu não sei se você faz evangelização, deveria. Estamos falando sobre isso bastante esse ano, no ID fazer discípulos, ir evangelizar, né? O que você fala para a pessoa quando você vai evangelizar? Para o seu amigo, para o seu colega, ou para um estranho que você encontra na rua. A Bíblia fala que você tem que estar pronto para dizer a razão da fé que está em você. Você tem que se preparar para saber falar com a pessoa. Se você não se preparou ainda, não sabe o que falar, sugiro que você faça um JEP. E lá você vai ter o argumento, o versículo, a pergunta, a resposta, para que a pessoa entenda a razão da fé que há em você. Eu não estou dizendo que você tem que defender da acusação dos outros. Estou dizendo que você tem que falar o que você crê, para que ele entenda. Tem vários modelos, né? Nós temos aqui na igreja o JEP, que tem muita eficiência no relacionamento pessoal. Tem várias formas e métodos de evangelização. Eu lembro de um desses aí que usava esses versículos de Romanos, né? Então, em Romanos 3, 23, tem um versículo famoso nesse negócio. Porque ele fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Salmo 14 diz: não há quem faça o bem, não há sequer um. Romanos 3, 23 repete: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa humanidade que nós estamos vendo, ela é caída. Não há glória, não há beleza que seja por si mesma. Todos estão corrompidos. Então não adianta acusar um porque tem que acusar todos. Nós estamos vivendo um momento no Brasil de muita discussão sobre corrupção. Ainda bem. Estamos melhorando o nosso padrão. Mas, de longe, não tem um lado certo ou um lado errado. Todos pecaram. Então, se o ex-presidente está preso, com certeza muitos mais deveriam estar lá também. Todos pecaram. E aproveito para falar uma coisa que está sendo dita aqui bastante, e eu acho que esse ano, que é um ano eleitoral, você tem que pensar nisso. Pense bem quem você vai votar. Porque aí não é apenas a pessoa que vai fazer uma boa administração. Você pode dizer, ah, por que fulano não está na cadeia? Porque ele tem foro privilegiado. Então ele está garantido pela imunidade parlamentar. Então olha a listinha das pessoas que estão sendo processadas e não estão presas porque têm imunidade parlamentar. Na hora em que elas não tiverem mais, se a justiça continuar funcionando, vai aumentar a população carcerária. Todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. Bom, e aí? Qual que é a consequência disso? A consequência disso é Romanos 6:23. São dois versículos 23, um em cada capítulo, um no capítulo 3, outro no capítulo 6. Esse Romanos 6:23 é um versículo muito famoso, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. É um versículo tão conhecido que acaba sendo desconhecido. Porque ele fala duas coisas importantes, não apenas uma. Ele fala primeiro que o salário do pecado é a morte. Então, se você pecar, a pena, a consequência, castigo, é morrer. O que um juiz faz? Ele ouve a acusação, ouve a defesa, avalia quem tem razão e quem não tem razão, qual que é a extensão da culpa e estabelece uma pena. Esse é o processo judicial. Então, se ele achar que não tem culpa, a pessoa está livre, ela é inocente. Ele ouve a testemunha e fala, realmente, é verdade que você não fez nada, a verdade libertou, você está livre. Se ele achar que tem culpa, ele vai perguntar qual o tamanho da culpa. E aí, de acordo com o tamanho da culpa, vem o tamanho da pena. Isso, eu lembro quando, pelo menos quando eu estudava, era uma época na escola, mas época muito diferente da escola de hoje. Naquela época, se você não tirasse a nota, você reprovava. Negócio estranho, os alunos de hoje não sabem o que é isso. Você não passava de ano se não tivesse a nota. Hoje tem uma tal de progressão continuada, você passa. Virou uma festa da uva. Aí quando você não tirava a nota, você pedia revisão da prova. Então quem tirava lá 4.8, 4.9, precisava de 5 para poder passar, pedia revisão. Teoricamente, a revisão é para quando tem um erro, né? Então, se vem uma nota que olha aquilo e fala, não, mas eu acertei essa questão. Porque deu errado. Então você pede revisão da prova. Porque você acha que tem uma injustiça. Mas, na verdade, as pessoas pediam revisão pedindo misericórdia. Quando ela estava pertinho, ele falava lá, olha, revisa para ver se empurra um pouquinho para cima. Me dá uma notinha aí, mesmo que eu não mereça. É o famoso se colar, colou. E aí o que o professor falava, pelo menos naquela época ele falava assim, olha, se você pedir revisão, a nota pode aumentar, mas também pode diminuir. Então pensa bem. Se eu for olhar de novo, posso descobrir mais coisa que eu não descobri a primeira vez. Então pode ajudar, mas pode prejudicar. No caso do nosso ex-presidente, ele pediu a revisão da prova e eles aumentaram a pena. Foi de 9 para 12 anos. Essa revisão custou 3 anos. Então você tem que tomar cuidado aqui na hora de pedir essa misericórdia. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o juiz olhou para você e falou, você é corrompido. Você errou. Não vem dizer, não vem explicar, não vem dizer que não tem prova, porque eu sei que você pecou, que você errou. Quero te dar uma triste informação. A pena para o seu pecado é a morte. Então acabou o juízo. E não tem Supremo, porque quem julgou já foi o Supremo. Deus Supremo. E da palavra final, você está condenado a morrer. Portanto, vai morrer. E essa é a justiça. Então a verdade, ela te acusa. Bom, mas a situação é tão negra assim. Então por que esse versículo tão famoso, né? Eu para vocês. Sabe? A verdade, ninguém sabe. Como Jesus pode dizer, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se Jesus sabe que todos estão condenados, e que a verdade é que você vai morrer, como que ele afirma isso? Porque quando a gente não sabe, a gente fica ainda meio enganando, né? A pessoa tem uma sentença de morte, só que ele não sabe, então ninguém conta. Isso geralmente acontece em medicina, né? Tem lá um diagnóstico, doença terminal. Você não conta, a pessoa vive como se continuasse vivendo, mas ela está condenada à morte. Vai morrer, só não sabe. Eu tenho um colega que trabalhava no mercado financeiro, ele gostava de falar essas expressões, né? Quando alguém fazia alguma coisa errada, quando dava um problema, quando tinha uma questão de RH lá no trabalho, ele falava para o funcionário dele, ele falou assim, olha, meu amigo, eu já vi esse filme antes e quero dizer que você morre no final. Então era assim, meu amigo, não, já sei como vai terminar essa história. Jesus sabe todas as coisas. Se alguém sabe a verdade, é Jesus, porque ele é a verdade. Então não tem como enganar Jesus. Não tem como dizer que não foi bem assim, não tem que chamar uma testemunha, não pode comprar alguém, não tem como dourar a pílula, não tem que dizer, o senhor sabe, né, mas ninguém é perfeito, porque ele tem resposta para tudo. Fala, tem, claro que tem alguém perfeito, eu. Ah, mas o senhor, não, em tudo fui tentado, mas sem pecado. Ah, mas Deus Pai, né, Deus é Pai. E o pai não vai matar um filho. Vai matar, inclusive me matou. O pai matou o filho, sim. Então Jesus foi juntando nele toda a autoridade, toda a condição, toda a força para condenar qualquer pessoa. Porque ele não caiu onde todos nós caímos. Ele não foi poupado por quem podia poupá-lo. Ele ganhou a autoridade, o direito de mandar todo mundo para o inferno. Agora, por que então ele diz que conhecereis a verdade vos libertará? Esse é o grande segredo que eu quero que você entenda no seu evangelismo, mas também na sua vida cristã. É a razão pela qual você está aqui sentadinho e não caiu um raio na tua cabeça ainda. Então, às vezes, sei lá como é que funciona isso aqui. Tem que apontar para lá? Melhor você clicar aí. Vá. O problema é lá mesmo. Dizer a verdade e anunciar a verdade coisas diferentes. E foi isso que eu comecei a pensar lá no nosso encontro. Se Jesus sabe todas as coisas, se Jesus tem conhecimento de tudo que acontece em todos os lugares, em todas as circunstâncias, se Jesus conhece o interior do seu coração, isso quer dizer que ele vai me revelar tudo que você perguntar? Tem muita gente que acha que não ser mentiroso é dizer a verdade. Bom, essa frase é verdadeira. Se você faltar com a verdade, você está mentindo. Então, não dizer a verdade é mentir. Agora, tem verdades que você sabe, mas não fala. E isso não é mentir. Porque se isso fosse mentira, o maior mentiroso é Deus. O que mais Deus faz é não dizer o que vai acontecer. Ainda que ele saiba, e ainda que você pergunte. E você pergunta. Ah, com quem que eu vou casar? Silêncio. Como que vai ser o fim da história? Não te interessa. Você faz um monte de perguntas para Deus, ele não responde. E ele sabe a resposta. Se fosse um homem, você ia ficar muito nervoso, né? Eu vou conseguir esse emprego ou não vou? Espera. Deus não fala aquilo que ele sabe. Ele não anuncia a verdade, ainda que ela seja a verdade. E é para o nosso bem. Porque também um pai faz isso com o filho. Ele não fala tudo o que vai acontecer. E às vezes fala um pedaço, e a pessoa com aquele pedaço pensa uma coisa. Mas tem o resto que ele não falou. E aí, ah, mas você não me falou isso. Então, o pai chega para o filho e fala, filho, quer tomar sorvete? Quero. Então eu vou liberar sorvete geral para você. Oba! O que significa que você vai fazer uma operação de amígdalas. Ah! Você ouviu um pedaço da história. Deus não conta as coisas que vão acontecer. Um dos autores bíblicos que mais bem retrata isso é o C.S. Lewis, que é um autor inglês famoso, que fez aquela série Nárnia, O Leão e a Feiticeira, que virou desenho animado. Tem vários livros muito bons de teologia. E ele sempre falava isso. Não pergunte o que não é da sua conta. Nessa série do Nárnia tem um leão, que é o Aslan, que representa Jesus. E as crianças estão lá, elas ficam perguntando, vamos voltar? O que vai acontecer com ele? Ele sempre diz, o que vai acontecer com ele não te interessa. Quando Jesus estava aqui na terra, perguntavam as coisas para ele, ele não respondia. Mesmo os discípulos. Escutei o João era o apóstolo mais queridinho do pai, né? Era o menor, era o adolescente, tinha 16 anos. E Jesus amava João amava Jesus. Então eu perguntava, escuta, e o João, ele vai ficar aqui até você voltar? Na minha casa tem uma frase que fala assim, ó, começa com T. Interessa. Então quando alguém está lá nervoso, né? Vai acontecer um negócio? Começa com T. Interessa. Então, não te interessa. Se eu quero que ele fique, ele vá, você tem com isso? Isso não é do teu problema. Cuida da tua jurisdição. Eu cuido dos outros. Jesus apareceu para Paulo, depois de muito tempo de ir cozinhando ele, apertando ele. Paulo tinha certeza de que ele era correto em perseguir os cristãos. Mas Deus foi colocando as dúvidas no coração dele. A Bíblia não conta isso, mas quando ele caiu do cavalo e teve aquela visão, de aquela luz e aquela voz ouvindo, quem você é? Eu sou Jesus a quem você persegue. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Já falei isso várias vezes aqui, essa é uma aula de português, né? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, parece falar em línguas para muita gente aqui. Paulo está ouvindo Deus falar em línguas com ele, né? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, tá duro de aguentar a pressão, né, Paulo? Você está tomando bordoada, esquentando a temperatura, e você está aí. Por quê? Porque o aguilhão é aquela espora com que você machuca o cavalo para que ele vá na direção que você quer. Então você finca a espora nele e ele resiste. E quanto mais ele resiste, mais finca e mais dói. Então ele falou, está doendo, né, Paulo? Eu estou te apertando aqui, está doendo. Mas assim, quem é você? Eu sou Jesus a quem você persegue. Aí, aí Jesus falou para ele, você vai ficar cego e um homem chamado Ananias vai te dar a visão. E ele ficou lá esperando Ananias. Aí Deus aparece para Ananias e fala, Ananias, vai lá onde está o Paulo, ele está lá cego, ora por ele e dá a visão para ele. Já falei para ele que você ia. E Ananias falou o quê? Não. Esse cara é muito perigoso. Ele veio aqui nos matar. Ele é inimigo. Eu não vou lá orar por ele. É o que Deus falou para Ananias? Vai, porque ele é um vaso escolhido. E eu vou mostrar a ele tudo quanto ele vai sofrer por amor ao meu nome. Ele falou isso para Ananias, mas não falou para o Paulo. Ele não falou para o Paulo o que ia acontecer. Se ele fala, o Paulo fala, olha, sabe uma coisa? Cego aqui tá bom, viu? Tranquilo aqui. Só não vem para quem que eu quero enxergar. O Paulo era rico. Era um cidadão romano. Era um dos principais dos fariseus. Tinha um excelente relacionamento com o Sinédrio. Era uma pessoa famosa. E dali para frente foi ladeira abaixo. Depois de anos, Paulo fala que ele não tem nenhuma preocupação com a vida dele. E ele sabia o que... Só pelo Espírito Santo que esperava de cidade em cidade. Perseguições, aflições, lutas, traições. Ele viveu uma vida dura. E morreu na prisão. Mas quando acabou, ele falou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então no final da história, Paulo estava concordando com Deus. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Encontrar Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas ele tinha que entender isso no final. No começo ele não ia achar que era, não. Nem você. Então Deus vai contando a história ao longo do tempo. Porque antes parece difícil. Ninguém quer perder nada. Quando eu orei para passar no vestibular e não passei, eu achei que era um problema. E estava argumentando porque eu não passei, porque me tiraram a prova. Que injustiça. Que azar. O que eu fiz de errado para merecer isso? Eu estava me colocando como culpado da história, como perseguido. Aquela era a mão de Deus. Porque ao não passar aqui, eu fui para São Carlos. E entrar em São Carlos foi uma bênção na minha vida. Jamais eu teria escolhido isso. Mas foi o melhor que Deus tinha para mim. Então, se ele me contasse antes, eu ia falar, não, eu não quero. Deus falar para você que você vai ser despedido, você vai falar, não, não quero. Mas se você souber que depois de despedido você vai ser recontratado ganhando o dobro, aí você fala, ah, agora eu quero. E depois de ganhar o dobro, você vai ter que abrir mão do seu emprego para montar o seu negócio com Deus? Você fala, não, não quero. Mas depois de montar o seu negócio com Deus, você vai fazer alguma coisa que vai impactar a todos, não apenas você? Você vai falar, ah, eu quero. E depois de impactar todos, você vai ser crucificado como causador do maior problema para a sociedade. Você fala, não quero. Mas depois de alguns anos que você morreu, vão descobrir que na verdade você tinha razão. E aquilo que aconteceu vai impactar muito mais as pessoas. Talvez você diga, não quero. Depois que eu morri? O que vale para o Van Gogh ter um quadro de milhões e milhões? Se ele tinha que vender aquele quadro por prato de comida. Um gênio da pintura. Só que, só depois descobriram isso. Mas se você entender que a sua vida não é a sua vida terrena, mas a vida eterna, aí você vai dizer, ah, eu quero. Porque não é para se comparar a glória que há de ser revelada com a nossa leve e momentânea tribulação. Foi o Paulo que falou isso. Não compare o grande bem que você vai ter para a eternidade com o pequeno prejuízo que está sofrendo agora. Porque é bem melhor. Mas você tem que aprender que é bem melhor. A verdade tem que te libertar. Então aqui tem duas maneiras de pensar na verdade. Vamos ver se funciona aqui. Ops. O diabo quer usar a verdade como acusação. O diabo é o acusador. Satanás. Significa o quê? Que ele vai falar, você pecou, você errou, você tem que ir para o inferno. Então, bem-vindo à minha casa. Ele está sempre te acusando. Ele está te acusando com a verdade. Então, para que o diabo quer que a verdade seja dita? Para que você seja condenado. Agora, Jesus quer usar a verdade como libertação. Eu quero, então, gastar esse tempo final aqui falando dessas diferenças. A verdade só liberta com a ausência da culpa. Já falei isso. Portanto, alguém tem que pagar o preço da culpa. Como você sabe, esse alguém foi Jesus. Então, para ele te libertar, primeiro ele tem que se tornar culpado. Ele tornou-se culpado por todos os nossos erros. Ele levou na cruz todos os nossos pecados. Ele perdeu tudo aquilo que nós deveríamos perder. Ele se empobreceu para que nós pudéssemos enriquecer. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então essa é a história da salvação. Jesus toma o seu lugar, paga o preço e te liberta. Ou te torna possível de ser liberto. Todo libertador tem que ser o condenador. Então quando ele tornou-se dono desta verdade, agora ele escolhe se ele quer te condenar ou se ele quer te libertar. Ele é o único que tem o poder da condenação e também é o único que tem o poder da libertação. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, o diabo quer te condenar. Ele está sempre te acusando. Ele está sempre dizendo, você não merece. E quando ele fala no seu ouvido que não vai ter consequência, é para você errar. E na hora que você erra, ele vai diante dele e fala, ó, mata ele. Porque o diabo quer ter a justiça na sua mão. A justiça condena. O salário do pecado é a morte. E não há como, pela lei, você ser liberto. Então a lei só aponta para o pecado. Essa é a história toda de Romanos. A lei aponta para o pecado. Então cuidado vocês legalistas, que gostam muito da regra da lei, porque ela serve para condenar. Não serve para salvar. Mas a lei é necessária. Porque se não se cumprir a justiça, não há salvação. Meu ponto aqui é entender como é que Jesus faz isso. Método de Jesus para dizer a verdade. É que eu acho que você precisa aprender, como cristão e como líder, esta lição. Então, se eu fiz bem meu ponto até agora, você entendeu que Jesus conhece todas as coisas, você não consegue enganar ele, você é um livro aberto diante dele, ele sabe o seu defeitinho, o seu defeitão, e ele está interessado em te salvar. Agora você vai querer? Como ele faz então para não acusar ninguém? Eu fiquei pensando em alguns exemplos. O primeiro exemplo de Jesus é o Natanael. Vocês sabem, pelo menos deveriam saber, Natanael é um dos 12 apóstolos, um dos 12 que ele escolheu. Na verdade, ele não escolheu diretamente o Natanael. O Filipe, que era um outro, era amigo do Natanael. Então, quando ele conheceu Jesus e entendeu que Jesus era o Messias, ele falou, vou chamar o Natanael. Marcou um encontro com o Natanael, e esse encontro está lá em João. Descrito como aconteceu. capítulo 1. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia. E achando a Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de Deus. Não, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: pode haver alguma coisa boa vinda de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Então aqui já defini um pouquinho o Natanael. O Natanael é parecido com muitos de nós. Ele é racista. Ele é sectário. Ele julga a aparência. Então, ele queria conhecer o Messias. Ele conhece o Filipe. O Filipe fala: achei, é Jesus de Nazaré. Aí ele fala: Nazaré? Dá para ser alguma coisa boa vindo de Nazaré? Então, pelo fato de ser de Nazaré, está fora da minha escala. Você é assim? Tem um preconceito contra alguém que é de algum lugar? Do sul? Do interior? Do nordeste? Do ocidente? Para bolivianos? Os altiplanos? Tem um preconceito por causa do nome e sobrenome? Por causa da cor da pele? O Natanael tinha. Nazanel era nordestino, nordestino? Não. Então tem tensões nas nossas escolhas. A gente pré-julga as pessoas. Esse cara não pode ser, não. Se fosse bom, não tinha nascido lá. Se fosse bom, não era corintiano. Mas também não seria campeão paulista. Para a tristeza dos palmeirenses. Ou não era São Paulino? Ou não era? Não é o time de futebol que divide as paixões? Então nós somos assim. A questão não é como nós somos, é como Jesus trata. O Filipe teve uma sabedoria. Ele não ficou discutindo. O que é que você tem contra o Nazareno? Ele falou: vem e vê. Vai lá olhar. Aí, Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O que quer dizer essa frase? Jesus elogiou Natanael. E dolo é a culpa com a intenção do erro. Então, doloso é aquele crime que você comete querendo cometer. Culposo é aquele que você faz sem querer. Então, se você atropelou alguém na rua, ela passou na tua frente de repente, é um homicídio. Morreu? É um homicídio. Homicídio culposo, porque você matou, mas não queria. Agora, se você matou por querer, então é doloso. Ou seja, tinha intenção. O que Jesus falou de Natanael? Que ele era um verdadeiro cidadão israelita, sem intenção de errar. Jesus é mentiroso? Não. Ele é bajulador? Não. Ele falou a verdade. O Natanael era uma pessoa séria, preocupada com Deus, preocupado com Israel, um cidadão patriota e que não queria errar. Então o que Jesus fez? De todas as verdades que ele podia falar, ele escolheu uma boa. Ele elogiou. Primeira coisa, Jesus não ficou machucado porque o Natanael falou mal dele. Ah, você acha que eu sou nazareno? E você que é um pulguento? já chama, xinga a mãe. E não se machucou com o erro alheio. Pelo contrário, ele escolheu um elogio. E quando ele falou isso, o Natanael falou assim, eu te conheço da onde? Eu te conheço da onde? Aí o que que Jesus falou? Cadê aqui? Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Aí o Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Esse é o método de Jesus usar a verdade. Ele elogiou a pessoa. E quando a pessoa perguntou, como é que você sabe? Ele revelou que ele tinha todo o poder mesmo. Eu te conheço, meu. Então o Natanael entendeu. Ele sabe que eu falei mal dele. Ele sabe que eu xinguei a mãe dele. Ele ouviu tudo que eu fiz. E a resposta do Natanael foi, Rabi, quer dizer mestre. Então, reconheço que você é um mestre. Segundo, filho de Deus. Terceiro, rei de Israel. Mestre, Deus, rei. Será que Jesus conseguiria essa resposta expondo o erro do Natanael? Ou Natanael fala assim, mas Nazareno é assim mesmo. Em vez de começar um bate-boca, ele desarmou com a verdade. Mais um exemplo, muito conhecido. Clica aí. Mulher samaritana. Mulher samaritana é uma história tão conhecida, não preciso contar para vocês aqui, mas também está aqui em João, no capítulo 4. Jesus estava caminhando e chegou na região de Samaria, 4, 5. Chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar e achava-se ali o poço de Jacó. Jesus cansado sentou-se e era meio-dia, ou seja, sol a pino, meio-dia, e tinha uma mulher ali para tirar água. Já é um negócio complicado, porque aquela não era hora de tirar água. Então muita gente fala que essa mulher, pela situação em que ela vivia, ela não podia ir com as outras. Porque ela era uma prostituta. Porque ela era uma mulher mal vista. Então ela andava sozinha. As mulheres iam de manhã tirar água. Ela foi no meio-dia. Horário que não tinha ninguém. Estava lá o Jesus. Jesus falou, você me dá de beber? Ela falou, como é que você, sendo judeu, pede para mim, samaritana, para te dar de beber? Você não sabe que judeu não fala com samaritano? E essa era a verdade. Judeu não fala com samaritano. E o judeu achava que o samaritano não era nada. Os samaritanos não gostavam disso. Que é uma história comprida que eu não vou entrar aqui. Mas desde a volta do cativeiro. E os judeus tinham a razão da lei a seu aspecto. Se fosse essa conversa com Esdras, com Neemias, eles iam chutar aquela mulher. Aí Jesus falou, olha, se você soubesse quem eu sou, você ia pedir água e nunca mais ia ter sede. Então, em vez dele acusar ela de alguma coisa, ele fez uma pergunta. Você me dá de beber? E a resposta dela deu um gancho para evangelizar. É o JEP. Faz uma pergunta, a pessoa responde, aí você começa a explicar em cima. Depois dessa aula de JEP, a mulher falou, eu quero essa água. Eu quero, me converto. Aí ele faz a segunda pergunta. E teu marido? Chama lá teu marido. Ela respondeu, não tenho marido. Aí Jesus disse, falou muito bem. Disseste a verdade. Porque esse aí não é mais teu marido, é o quinto. Não é mais teu marido. Ela olhou para ele. Você é profeta. Depois chamou todo mundo da cidade, falou, olha, encontrei um homem que falou tudo que eu sou E que falou que nós temos chance, vamos lá. Ela evangelizou a cidade. Aquela mulher trouxe toda a cidade para ouvir falar de Jesus. E muitos se converteram naquele dia. Se Jesus chegasse para ela e falasse assim, você sabe que você é uma imunda, adulta, ela ia reagir. Relacionamento de casais. Você chega para a mulher e fala, esse cara que está com você não é teu marido. Ela vai reagir até a última. Mas Jesus, ele foi aquecendo a pessoa, ela disse. Ele falou, agora você falou a verdade. Não descobriu, não acusou, não apontou, não jogou na cara e ganhou aquela mulher. A mesma coisa que ele fez com a mulher adúltera. Outro texto famoso, que também está aqui um pouquinho para frente, e João. Mas aqui tem vários aqui. Eu vou ler o Mateus 20. Não. Esse é outro. João 8. Voltar no capítulo anterior, João 8. A mulher adúltera foi uma pegadinha dos fariseus, dos doutores da lei. Jesus estava ensinando no Monte das Oliveiras, saindo do templo, e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada no terreiro e colocou no meio dele. Falaram, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Moisés manda ser apedrejada. Você fala o quê? Então eles estavam querendo pegar Jesus na curva. Foram atrás de Jesus, montaram um caso para deixar Jesus numa situação difícil. E a verdade é, aquela mulher era realmente adulta. E a lei mandava matar. Então agora Jesus manda matar. Saiba o seguinte, eu aprendi isso com muitos anos de igreja. Quando você começa a trabalhar na igreja com autoridade, com liderança, o que as pessoas mais fazem é querer pegar a tua palavra para condenar as pessoas que querem que condenem. Essa é a técnica que usaram com Daniel. Daniel não tinha problema nenhum, não tinha nada que ele fizesse de errado. A única coisa que ele fazia era orar 3 vezes por dia, janela aberta, voltar para Jerusalém. Aí eles foram para o rei e falaram, rei, pensamos uma lei maravilhosa. Para enaltecer o seu nome e honrar a sua grandeza, vamos dizer que ninguém nesse reino pode orar para ninguém mais que não seja o Senhor mesmo. Porque só o Senhor merece essa adoração. Eles estavam bajulando o rei para quê? Para matar o Daniel. E o rei caiu naquela esparrela. E fez o decreto. E colocou o seu sinal, seu sinete, seu anel. Então virou lei. Ninguém pode orar. Aí eles voltaram no dia seguinte. Olha, tem o Daniel ali que está orando, hein? Aí o rei entendeu. Cair na armadilha. Todo líder é manobrado pelo liderado para cair nessa armadilha. Porque eles querem sangue. Quer que você seja o executor do sangue. Cumpre a lei. Ó, você não falou que não pode? Ó, fulano lá fez. Vai ficar assim mesmo? E a igreja é a casa da misericórdia. Mas não pode existir misericórdia sem justiça. Aí é um problema. Nós temos que aprender o método de Jesus aqui. Porque a Bíblia fala o quê? Jesus ouviu aquilo tudo, viu os fariseus e a mulher, falou, ok. Pegou uma varinha e começou a escrever na areia. E eu fico imaginando isso, né? Se as pessoas estão olhando para Jesus e ele começa a escrever no chão, vai todo mundo olhar. E será que ele escreveu? A Bíblia não fala o que ele escreveu, mas fala que, depois de começar a escrever, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, ó, quem não pecou, pode atirar a primeira pedra. Aí ele colocou lá, Paulo, esse é o seu pecado. Pedro, esse aqui é o seu. Na areia. Aí os fariseus olharam, tá quietinho. Aí um por um foi saindo. Saíram todos. Ninguém teve coragem de peitar Jesus. Por quê? Porque ele tinha a verdade. Ok, meu amigo, você quer crucificar, apedrejar ela? Quanto a você? Todos foram embora. E aí vem a frase mais legal. Ele falou: mulher, onde estão teus acusadores? Não sobrou nenhum? Ela falou: não. Todos foram embora. Eles não te acusam? Nem eu tampouco te acuso. E ele era o único que podia acusar. Está perdoado. Eu não te acuso. Vai e não peca mais. A verdade que liberta. Você seria capaz disso? De entender o poder da sua verdade contra a eficiência do acusador? Vou falar aqui dos filhos de Zebedeu. Tiago e João. Esse também é um texto famoso, que mostra como é que aqueles homens que estavam seguindo a Jesus se comportavam entre si. Esse é o Mateus 20. Você vai lá olhar em Mateus 20, a partir do versículo 20, e Mateus fala que a mãe deles, junto com eles, pediu uma audiência com Jesus. E Marcos fala que os dois foram sozinhos lá falar. Cada um olhou um pedaço da história. O fato é que a mãe chegou com os filhos e falou: Jesus, quero pedir uma coisa para você. Eu gostaria que quando tudo acontecer e acabar essa história, no céu, os meus filhos queridos ficassem um à tua esquerda, outro à tua direita. Então ela pediu uma regalia para os filhos dela. Que eles fossem os melhores, os maiores. Já que o João é o queridinho e o Tiago é um dos três mosqueteiros, então, um à esquerda, outro à direita. Tá bom assim para você? É um pedido de um coração de mãe. Como eu sempre falo, isso era um problema, porque Jesus estava sentado à destra do Pai. Então ela pediu para que Jesus tirasse Deus da cadeira dele para colocar o filho dela. Só isso. Jesus não saiu com as quatro com eles. Ela falou assim: mulher, vocês sabem o que estão pedindo? Vocês são capazes de beber o cálice que eu bebo? Vocês vão viver aquilo que eu vou viver? Ok, pode ser que vocês saibam, mas quanto a sentar em minha esquerda e minha direita, não me compete a mim, só a Deus. Ele nem disse não. Ele falou: não sei o que resolvo isso. Pergunta para o dono da cadeira. Os outros 10 discípulos queriam matar os dois quando descobriram. Isso acontece direto aqui. Quando alguém descobre que o outro passou a perna em você, você quer fuzilar o cara. Ah, ele acha que o seu ministério é mais importante que o meu? Agora ele vai ver uma coisa. Ah, ele foi pedir pro pastor, mas agora eu vou também pedir. Ah, se ele pode, eu também posso. E vem a justiça na mão. E você tem que lembrar, no último exemplo, que é o exemplo de Efésios 5, opa, a noiva. Para não ser aqui. Jesus Christ, fica aí. A noiva. Nós, igreja, somos essa noiva. E Efésios 5 fala que Jesus, Deus e Jesus, olham para a noiva como a noiva dele, que ele está preparando para casar. E esta noiva, ele está preparando para que ela seja sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem erro, que é como ele está vendo a noiva. Só que nós somos a noiva, somos cheios de defeitos, somos cheios de problemas, somos cheios de erros. Então a pergunta aqui é: você vai dizer para o noivo que a noiva dele é feia? Ele sabe todos os seus defeitos, mas ele te amou assim. E ele sabe que ele tem a autoridade e o poder para transformar os seus defeitos em virtudes. Então ele não está engolindo um problema, ele está transformando você na perfeição que ele tem. Mas precisa de tempo. E quem está contra esse tempo é o inferno. Então eu quero orar com vocês aqui, porque nós precisamos de tempo para sermos o que Deus quer que nós sejamos. E essa última frase: se você disser uma verdade, ela vai libertar ou vai acusar? Eu quero que você pense nisso. Quando você for conversar com o irmão, com o chefe dele, com o líder, essa palavra que você vai usar é para libertar aquela pessoa ou é para colocar mais uma pedra de cal em cima? É para criar um problema para Deus ou para criar uma solução? Nós vamos dar uma de fariseus, trazendo as adúlteras, falando, está aqui a lei, está aqui o pecado, pisa em cima, ou nós vamos falar, ninguém te perdoou, ninguém te condenou, também não te condeno. Ganhe a autoridade de libertar uma vida. Ganhe a autoridade de ser verdadeiro. Ganhe a autoridade de dar uma boa nova para a pessoa. Tem gente que não se converteu, e você pensa assim, merece para o inferno. Mas se você não tiver amor por aquela pessoa, a ponto de achar que ela merece para o céu, ela não vai para o céu. É você quem tem que ir atrás. Então eu queria orar nesse sentido. Primeiro que, ao cumprir o ID do nosso mandato de 2018, você tivesse o amor suficiente para querer salvar o cara que, na sua opinião, é o nazareno que não merece salvação. E ao fazer discípulos, você tivesse a consciência de que a transformação no caráter daquela vida é para que ela seja como Jesus acha que ela vai ser e não como ela é, porque ela é cheia de problemas. E a sua capacidade de conviver em misericórdia com isso vai definir a justiça de Deus se cumprindo sobre todos. Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. Eu quero orar uma coisa que Deus me mostrou aqui. Tem pessoas que ainda não se converteram, que você não está pronto. Você ainda não está pronto para ser a voz de amor de Deus na vida dela. E esse é um bom momento para você pensar, Senhor, eu vou me quebrantar aqui. Não converta quem você acha que tem que ser convertido. Converta quem Deus colocou no teu caminho para se converter. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o poder do Deus Todo-Poderoso seja suficientemente grande para nos fazer amar o perdido, amar o necessitado, amar aquele que não merece nosso amor, que aparentemente não vai nos dar nada em troca. O Senhor não escolheu os palácios, o Senhor não escolheu as mansões, o lugar dos poderosos, dos governantes, dos ricos, dos famosos. O Senhor escolheu aquela manjedoura. O Senhor escolheu abençoar aqueles pastores. O Senhor escolheu a esquina do Império Romano e não a central capital de Roma. E porque o Senhor é assim, nós temos essa chance. Porque o Senhor nos escolheu. Nós não somos nada bons para merecer essa escolha. Eu quero pedir, Senhor, que os nossos olhos estejam abertos para aqueles que são iguais, piores do que nós, mas alvos do teu amor. Se alguém que nessa semana nós podemos encontrar e possamos olhar não como nazareno, mas como alguém que o Senhor está chamando para ser seu discípulo, abre os nossos olhos. E que nós possamos clamar para ti, Senhor, tu és o nosso mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei. Reina em nossa vida, quebranta o nosso coração, tira as nossas misérias. Eu peço também, Senhor, para que nós, entre os discípulos, entre a liderança, saibamos entender as nossas dificuldades e falhas, as nossas restrições. E Pai, nós não estamos pedindo para que os outros nos perdoem. Nós pedimos para que nós mesmos possamos fazer o nosso meia-culpa. O Senhor não acusou o Tiago e o João, mas com certeza eles entenderam a tua palavra. Eles se arrependeram. E o João foi considerado o apóstolo do amor, chamando todos de filhinhos, privilegiando os outros em seu lugar, querendo que os outros fossem abençoados. A tua palavra para João teve o mesmo efeito salvador, como teve para aquela mulher samaritana, como teve para aquela mulher adulta. Então, Senhor, que a tua palavra tenha um poder salvador sobre nós aqui, para que nós possamos olhar os nossos outros companheiros de ministério, de liderança, e não queiramos o lugar que eles têm, nem queiramos chegar primeiro que eles em algum outro lugar. Vem com teu Espírito aqui, Senhor, quebrantar a nossa humanidade e provocar a beleza, a perfeição da noiva através de nós. Eu abençoo essa igreja na sua condição de crer que nenhuma alma é suficientemente pequena para não merecer o teu amor. E que nenhum irmão é suficientemente errado para não merecer a tua perfeição. Nós abençoamos a autoridade da verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que prioriza o que é bom. Eu autorizo essa igreja a crescer em verdade, a crescer em unidade, a se alegrar quando o pequenino muda, e a esperar, a crer que é possível mudar por amor. Abençoa a igreja no seu trabalho neste ano, o crescimento dos ministérios, a transformação dos novos convertidos, a evangelização dos que estão fora e a autoridade diante da sociedade em amor. Nós estamos aqui para amar, em nome de Jesus.